Livro de Efésios, capítulo número 4, versículo 17. Diz assim o Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos amados, agora capítulo 5, versículo número 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, com aroma suave. Aleluia. Vamos orar agora mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, é para a glória do Teu santo nome, é para a glória de Jesus Cristo que nós, Senhor, vamos ministrar agora, Senhor, Pai, o poder vivo, Senhor da glória, Pai, o poder que é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor, a Tua palavra, Senhor da glória, Pai. E eu rogo a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que Tu venhas, Senhor da glória, ministrar a Tua igreja, Senhor, edificando, Senhor, transformando, Senhor, curando, libertando, Senhor, fazendo a grande obra que só o Teu Espírito Santo pode fazer, Senhor da glória. Papai amado, nos ajuda agora, pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor, que nós sejamos edificados agora por Ti, Senhor, através das Tuas palavras, Senhor da glória, Pai, que a minha mente e o meu coração sejam tomados por Ti agora, Senhor, porque eu desprezo os meus pensamentos, Senhor, porque eu desprezo agora, Senhor da glória, aquilo que está no meu coração, Senhor da glória, Pai, para, Senhor da glória, ter a liberdade, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, tocar em nós esta noite, Senhor. Faz a grande obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, para a glória de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, Pai, graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Graças a Deus, né? Irmãos, se há alguma coisa importante para o homem, é o homem conhecer a Deus, né? A própria Bíblia diz, já dissemos várias vezes aqui, que o homem, a única coisa que o homem pode se gloriar neste mundo, né, é conhecer a Deus. O próprio Senhor Deus disse: não se glorie o homem em nada, na sua sabedoria, na sua riqueza, nos seus bens, né, em tudo que tem, mas se o homem tem que se gloriar, que se glorie em conhecer ao seu Deus, em conhecer ao Deus Altíssimo. Por isso que nós temos, irmãos amados, Pai, irmãos amados, ministrado sobre a igreja, a necessidade cada vez mais de nós nos aprofundarmos nas coisas que são de Deus. Aquele que conhece Deus de forma superficial, na verdade não tem raízes. E as raízes são fundamentais para que nós possamos enfrentar as nossas lutas, as dificuldades e possamos vencer o nosso inimigo. Que eu não sei se você sabe, só para te lembrar, o diabo existe, e ele trabalha contra você, ele trabalha contra a igreja, ele trabalha contra as coisas que são de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a única forma que o diabo tem de conquistar a vitória sobre as nossas vidas é corrompendo a palavra de Deus, E Satanás tem corrompido a palavra de Deus desde o princípio, desde o primeiro pecado. Adão e Eva, eles pecaram porque Satanás corrompeu a palavra, transformou a palavra, né? Iludiu o homem, iludiu a mulher, baseado num desejo da carne. E aí toda a malignidade entrou no mundo. E todos nós hoje estamos passando as dificuldades que nós passamos por causa daquele erro. E Satanás ainda continua corrompendo a palavra. Ele continua enganando as pessoas. Ele continua dizendo aquilo que Deus não é. Ele continua ensinando aquilo que Deus não ensinou. Ele continua dizendo aquilo que Deus não disse. E as pessoas estão aí felizes da vida, felizes da vida, achando que tudo é um mar de rosas, achando que tudo é maravilhoso, quando na verdade, irmãos amados, muitas pessoas estão sendo enganadas pelas trevas, estão com as suas vidas destruídas, estão com o seu coração destroçado, estão, né, passando por extrema dificuldade nesse mundo, não perecendo porque Deus não deixa perecer, por causa do engano, da mentira, por causa das pessoas estarem dando ouvido àquele que está enganando, e não estarem dando ouvido àquele que quer abençoar, àquele que quer dar vida e vida em abundância. Aleluia. E não há, irmãos amados, como o homem, não há como o homem obter as coisas que são de Deus, não há como o homem conquistar as coisas que são de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa ponte. Jesus Cristo é o caminho que nos leva às coisas que são santas, às coisas que são de Deus. Jesus Cristo é aquele que nos outorgou, que nos deu direito de nos achegarmos a Deus, como Deus desejou sempre, ou seja, bem pertinho. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus visitava o homem todo dia. Todo dia, quando estava encerrando o dia, Deus se apresentava ao homem ali para conversar com ele, para trocar ideias com ele, né? Para falar com o homem, a sua perfeita criação, aquilo que foi criado à imagem e semelhança dele, aquele que Deus amou, aquele que Deus criou com a perfeição daquele que é perfeito, né? E esse sentimento, essa busca de Deus para com o homem ainda persiste nos dias de hoje. Irmãos, a palavra de Deus é claríssima quando diz que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, jamais poderão ser impedidos. Jamais um pensamento ou a vontade de Deus poderá ser impedida, e tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida, desde a criação do homem, como, né, herdeiros, né, como predescendentes, né, do homem, nós temos direito. E Deus busca isso até os dias de hoje. Deus busca isso, né, a todo instante para com a nossa vida, querendo estar conosco, querendo conversar conosco, querendo estar ao nosso lado, né, nos alimentando com a sua palavra, com o seu sentimento, com a sua vontade. Isso não pereceu, isso não morreu. Deus não é homem, irmãos amados, para que vacile nos seus caminhos. Deus não é homem, irmãos, para que ele possa se esquecer de algo que ele prometeu. Deus não é homem, né, para que ele envelheça, né? O homem envelhece, perde o vigor, perde a vontade de tudo, mas Deus não envelhece. O poder dele não jamais acaba. O poder dele não aumenta e também não diminui, porque ele tem todo o poder. Não existe como alguém comparar o poder de Deus com algo, porque o poder dele será sempre maior do que aquilo que você conhece. E muitos estão desprezando os sentimentos de Deus, né? Paulo disse aqui, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, todas as cartas de Paulo, irmãos, foram escritas para a igreja, não foram escritas para alguém. Ah, vou escrever uma carta aqui, vocês vão ler lá na praça, vocês vão ler lá na rua, vocês vão ler essa carta aqui, lá no palácio. Não, Paulo estava escrevendo a uma igreja, a igreja em Éfeso, que é ali na Turquia. E ele dizia assim, alheios, ó, versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Irmãos, como o homem pode ser abençoado? Como o homem pode viver as coisas que são de Deus nesse mundo, se ele vive alheio às coisas que são de Deus? Se ele despreza as coisas que são de Deus? Se ele não deseja as coisas que são de Deus? Como o homem pode viver a plenitude de Deus nesse mundo? E a plenitude de Deus nesse mundo é Jesus Cristo, né? Como o homem pode viver Jesus nesse mundo se ele não se interessa pelas coisas que são de Deus? Se ele não se interessa pelos valores de Deus? Se ele não se interessa por aquilo, né, que Deus quer fazer na sua vida? Você se interessa por aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Tem interesse? Interesse? Você se importa? Ah, Deus tem para mim algo especial. O que é esse especial? O que Deus está querendo de você? Você tem valorizado isso? Você tem investido tempo nisso? Porque aquilo que Deus quer da tua vida deveria ser algo que você busca incessantemente, dizendo: o Senhor deseja, então eu vou buscar. O Senhor deseja, então eu vou fazer. O Senhor quer, então eu tenho que fazer. É. Mas as pessoas estão alheias. Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está requerendo, Deus está exortando as pessoas, né? Deus está querendo ali mudanças, Deus está querendo encher, Deus está querendo transformar, Deus está querendo, né, dar uma vida diferenciada. E as pessoas estão: o que está acontecendo aqui? O que é que está vendo? Alheias, desprezando aquilo que Deus tanto deseja para a nossa vida. Irmãos amados, nós que conhecemos aquilo que Deus quer de nós, quão difícil é nós atingirmos aquilo que Deus deseja de nós, lutando para fazer, quanto mais aquele que está alheio, está desprezando as coisas que são dele, irmãos. Quanto mais aquele que não liga, e você sabe que o nosso Deus, ele é santo, nós louvamos aqui, ministramos aqui a ele esta palavra, e o nosso Deus jamais irá quebrar a santidade dele por tua causa. Deus jamais irá contradizer a Bíblia por tua causa. Entenda isso, ele não vai contradizer a palavra dele por sua causa, por mais bonzinho que você acha que você é. Bonzinho para Deus é aquele que obedece a ele. Bonzinho para Deus é aquele que é fiel a ele. Bonzinho para Deus é aquele que ama a ele. Esse é bonzinho. Aquele que não ama, aquele que não é fiel, este está condenado. Esse está destruído. Esse está fazendo a vontade do diabo. Esse está fazendo a vontade do inimigo de Deus. E, portanto, aquele que faz a vontade do inimigo de Deus não é a favor de Deus, é contra Deus. Você já viu o inimigo ser a favor? Eu tenho um inimigo ali, mas ele é bom, ele me ama. É, já viu isso? Eu tenho um inimigo ali, ele me ama. É, que inimigo bom é esse, né? Inimigo que ama. Inimigo é inimigo, é contra. Quer destruir, quer matar, quer aniquilar. E esse é o nosso inimigo. E todas as vezes que você foge da vontade de Deus, você está lutando com as armas do nosso inimigo. Sendo o quê? Ali enganado, iludido, destruído pelo nosso inimigo. Destruído. Eu sempre falo, e vou falar de novo, sem medo de errar, porque é a Bíblia que fala: aquele que está no Senhor luta as suas lutas na presença de Deus e vence todas as batalhas. Porque o Senhor é aquele que luta por nós. A própria palavra de Deus diz assim: o Senhor é aquele que peleja em favor do seu povo, que não deixa o seu povo à mercê do seu inimigo, não deixa o seu povo perecer no meio da batalha, né? Deus, né, ele não abandona. Ele não abandona o seu povo. Antes, o Senhor Deus está ao lado do seu povo, lutando, né, batalhando em favor dele, para que o nosso inimigo seja destruído. E o nosso inimigo tem que ser um inimigo de Deus, né? O nosso inimigo não pode ser amigo de Deus, né? O nosso inimigo é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, coitado dele. coitado dele. O problema é que tem muitos que estão se aliando ao inimigo. Coitado dele. Coitado de quem está se aliando. Coitado daquele que está fazendo a vontade do inimigo. Coitado daquele que está sendo usado pelo inimigo para destruir as coisas que são de Deus, para destruir aquilo que Deus está tentando construir, para destruir aquilo que Deus tanto deseja na nossa vida. Esse, coitado dele, perecerá sempre. Irmãos, os juízos de Deus, o juízo de Deus, ele é igual. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Jamais Deus poderá considerar uma pessoa diferente da outra, independentemente de qualquer circunstância que exista na vida da pessoa, careca ou não, né? Branco ou não, né? Rico ou não, não importa a circunstância, o peso e o julgamento de Deus, a justiça de Deus será a mesma. Tanto é que chama justiça, né? Você já viu justiça que age diferente? A Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e viu o fruto. Satanás observava e viu que eles comiam de todos os frutos de todas as árvores que estavam no jardim do Éden. Mas ele observava e via que eles não comiam de um fruto. Satanás não lê o teu pensamento, mas ele observa a tua vida. Ele não tem autoridade de ler a tua mente. Só Deus pode fazer isso. Mas ele observa, ele é astuto. Ele está ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. E ele observa, ele vê. E a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que Eva olhou para a árvore e viu o fruto. E a Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos de Eva. E Satanás perguntou para eles: o Senhor falou que vocês não podem comer dos frutos do jardim? Eva falou: não. Ele só falou que a gente não poderia comer daquele fruto ali, ó. Porque se nós comermos, nós vamos morrer. Fruto agradável aos olhos, atrativo, bom, agradável ao corpo, à alma, sacia o desejo da carne. E Satanás, pela primeira vez, corrompeu a palavra de Deus, dizendo: não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, não. Ele falou que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Ele não quer que vocês comam daquele fruto, porque vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser igual a ele. Enganou, iludiu. E a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto era agradável, foi lá e comeu. Comeu e deu para o seu esposo, Adão, né? Que olhou o pecado, olhou, sabia que não podia comer, né? Ao invés de ter lá, né, sugerido a Eva que não comesse do fruto, ao invés de ter rejeitado o fruto, ele foi lá e: já que você comeu, eu vou comer também. Muita gente tem comido o fruto porque o outro comeu também. Muita gente tem pecado porque o outro tem pecado. A Bíblia fala isso, mas todo mundo não faz. Ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? A Bíblia está meio defasada. Deus se modernizou, ele escreveu a Bíblia, mas ele escreveu lá para trás. Então, o pensamento dele mudou, ele se modernizou. Então, pode. Mas por que pode? E a Bíblia diz que não, mas todo mundo faz. Se todo mundo faz, todo mundo vai ser condenado. Se todo mundo faz, pode. Esta é a coisa mais comum de vocês ver hoje. A Bíblia diz que não, e as pessoas estão fazendo porque todo mundo está fazendo. Todo mundo está adulterando, todo mundo está pecando, todo mundo está roubando, todo mundo está corrompendo. Todo mundo está se prostituindo. Todo mundo. E está todo mundo fazendo. Tudo pode hoje. Tudo pode. A Bíblia não. Vocês devem ouvir mais uma vez. Mais uma vez. Ignorando a palavra de Deus. Ignorando aquilo que Deus está escrevendo na Bíblia. Porque tudo pode. Porque é possível. Não. Deus, ele é amor. Amor, ele ama. Ele ama, ele vai esquecer tudo, ele vai aceitar tudo e ele vai fazer tudo. Quando na verdade nada disso acontecerá. O mesmo juízo que Deus deu a Adão e Eva é o mesmo juízo que está sobre nós. É o mesmo juízo. Aquilo que Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden é a mesma atitude que Deus está agindo e praticando nos dias de hoje. O que, que aconteceu? O Senhor Deus expulsou da sua presença. O Senhor Deus amaldiçoou o homem. O Senhor Deus lançou fora, colocou guardas para que eles não pudessem voltar à sua presença, porque a santidade dele foi quebrada, porque a fidelidade do homem foi corrompida, porque o homem desprezou as coisas santas, desprezou as coisas que são de Deus, e esse mesmo juízo está sobre o homem. Deus agirá da mesma forma como agiu naquele instante, naquele momento, naquela situação, sobre a nossa vida. Não se engane, ele não muda. O mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, diz o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Irmãos amados, existia uma cidade, aliás, duas cidades, chamada Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que nesta cidade se praticava sexo no meio da rua. Era homem com homem, mulher com mulher. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Quando o Senhor foi lá livrar Ló daquela cidade, porque era o único justo daquela cidade, os anjos quiseram praticar sexo com os anjos de Deus. Chegaram lá, bateram na porta de Ló. Ló, quem é que está com você aí? Nós vimos aí alguns estrangeiros entrarem. Traga eles para fora para que nós abusemos deles. Diz a Bíblia. Qual foi o juízo de Deus? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu com essas cidades? Foram exterminadas, aniquiladas, destruídas por causa do pecado, por causa daquilo que Deus não admite, por causa do pecado, aquilo que Deus jamais irá aceitar, irmãos. Será que Deus mudou o pensamento? Será que pode agora? Será que pode? Será que Deus falou, eu me enganei. Não era para ter destruído o Sodoma e Gomorra, né? Acho que eu vou construir de novo. Mas não era para ter expulsado Adão e Eva, né? Não tem acontecido nada disso, eu vou trazer eles de volta, vou voltar ao tempo. Não se engane, irmãos. O juízo de Deus é o mesmo juízo que aconteceu há milhares de anos atrás com Adão e Eva, que aconteceu há milhares de anos atrás em Sodoma e Gomorra, e que irá acontecer, né? Aí que aconteceu há milhares de anos atrás com Noé, que Deus destruiu a humanidade porque havia o pecado. A Bíblia diz que Deus não viu saída a não ser a destruição nos tempos de Noé. Só sobrou a família de Noé. Deus vai agir da mesma forma. A diferença é Jesus. Hoje nós temos a diferença, que é Jesus. Temos a oportunidade de nos convertermos. Temos a oportunidade de mudarmos o pensamento, mudarmos a atitude, pedirmos perdão. E o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que para um pecado ser aniquilado, ser eliminado, a Bíblia diz que o pecado, para ser eliminado, tem que existir a morte, né? O salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu esse juízo para que um pecado fosse aniquilado. O homem tinha que ir lá matar um animal, levar para o sacerdote para sacrificar um animal lá no altar, e o homem colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, passando ali uma imagem de que
Simbolicamente, ele estava passando o seu pecado para o animal, entregava o animal para o sacerdote matava o animal, queimava o animal, para que o pecado fosse extinto. O salário do pecado é a morte. Por causa do sangue de Jesus, que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, é que nós temos hoje a graça de podermos arrepender-nos. Hoje nós podemos olhar para a cruz e falar: Senhor, eu me arrependo, não quero mais a minha vida anterior, quero a tua vida, Senhor. E aí o sangue de Jesus vem sobre nós, e é como a própria Bíblia diz: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve, caso o sangue do Senhor. Paulo estava dizendo aqui algo interessante, irmãos. Olha o que ele dizia aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscência significa desejos. Se revestindo do velho homem. Irmãos, aquele que aceitou o Senhor Jesus, aquele que lançou o sangue de Jesus sobre a sua vida, a Bíblia diz que é uma nova criatura, um novo homem. Olha só. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O novo homem. O novo homem é esse que tem o direito. O novo homem é esse que foi criado à imagem de Deus. O novo homem que tem os valores de Deus sobre a sua vida, que não peca, que não vive pecando. O novo homem, né, que tem Jesus como seu modelo de vida, que tem Jesus como seu modelo de pensamentos e de atitudes. Sejam imitadores de Deus, disse o apóstolo Paulo. Sejam imitadores de Deus, imitadores do Senhor, imitadores dos pensamentos, das palavras, das atitudes. Sejam imitadores de Deus. E ele disse em outra passagem, né? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Você tem imitado o Senhor? Você tem imitado as atitudes de Jesus? Você tem imitado? Quais são as atitudes de Jesus? As atitudes de Jesus representavam a pura e verdadeira vontade de Deus. Quais foram as atitudes de Jesus? Jesus veio pregando o quê, irmãos? Ele veio pregando o amor e o perdão. É por isso que ele foi rejeitado. Ele veio pregando o amor e o perdão. Ele veio pregando a longanimidade, que é o longo ânimo. Ele veio pregando a paz. Ele veio pregando a harmonia, ele veio pregando o amor a Deus, ele veio pregando a dependência de Deus, ele veio pregando, né, que nós devemos nos sujeitar a Deus, seguir a Deus. Ele veio pregando esta palavra. Esta palavra. Igreja de Deus. A vontade de Deus para a igreja dele é que nós sejamos novas criaturas. Não num dia, na nossa vida, novas criaturas na nossa vida. Sabe por quê? O velho homem, ele tem que ficar quietinho a partir do momento que Jesus começou a grande obra na nossa vida. O velho homem, aquele que não quer saber de Deus, aquele que não valoriza a Deus, aquele que não se importa com Deus, aquele que não conhece Deus, aquele que está distante de Deus, esse é o velho, não serve, né, já está longe de você. Aquele que peca, aquele que, né, não tem valores espirituais na sua vida, esse é o velho, esse tem que ser desprezado, esse morreu, esse, quando você se batizou, ele desceu na água e foi sepultado. E quando subiu da água, subiu o novo homem. É isso que significa o batismo, né? Batismo significa imersão. Desceu o velho, sepultou o velho, subiu o novo, nasceu de novo. Como Jesus falou, nasceu de novo. Né? Aí a gente fala, né? Olha um bebezinho né, decidir alguma coisa na vida dele. Por isso que não batiza. Por isso que a igreja não batiza criança, irmãos. Criança não sabe nada, não sabe nem o, não sabe nem falar. Quanto mais decidir se quer servir a Senhor Jesus ou não, quanto mais que deseja ser uma nova criatura no Senhor, né, não sabe nada. Como pode uma criança decidir se vai servir a Deus ou não? Ah, mas o papai da criança pode. Pode nada. Que a decisão dela não vale nada. Que a criança cresce e depois toma suas decisões. E essa decisão é que vale. O pai pode apresentar a criança a Deus e pedir que Deus o proteja. É isso que a igreja faz. Pedir: Senhor, protege esta criança. Guarda esta criança até que ela possa decidir em te servir ou não. E o nosso, o clamor do pai é sempre, né, Senhor? Que ele te sirva. Que ela te sirva. Que sejam servos e servas tuas. Que é isso que é importante para nós. É isso que é importante para nós. E o Senhor sabe disso. E o Senhor honra a tua atitude. Irmãos, a gente olha para a igreja de Cristo às vezes, imagina que é todo mundo santinho, né? Todo mundo perfeito, todo mundo, né, convertido, todo mundo ali, um ama o outro, ninguém tem maldade no coração, ninguém sente inveja, todo mundo ama a Deus. Quando na verdade, irmãos, a igreja é um lugar de tratamento. A igreja é um lugar de conversão, né? A igreja é um lugar de conversão. Por isso você precisa vir na igreja. Para você se converter. Para você se voltar para o Senhor com uma visão bíblica. Não com a visão do homem. Com a visão bíblica. É para isso que serve a igreja. Para levar a palavra de Deus. Para que o povo de Deus seja transformado ao ponto de um dia ser eleito para o encontro definitivo com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse que no meio do trigo há o joio. Você sabe o que é joio? Joio é uma plantinha extremamente parecida com o trigo. Não dá para você diferenciar o que é joio ou o que é trigo. O trigo você produz alimento, o joio não serve para nada. E Jesus falou assim: não arranca o joio. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Não pode. Na igreja, irmãos, a igreja é um lugar onde, infelizmente, vidas serão salvas e vidas não serão salvas. Não porque Deus quer, mas porque o homem quer. Porque o homem escolheu assim. Assim como foi no meio do povo de Israel. O povo de Israel era o povo eleito. Era o povo de Deus. E aqueles que rejeitaram Jesus se transformaram em desgraça. Se transformaram em maldição. Se transformaram num reino maldito. O próprio Senhor Jesus disse dos sacerdotes, né, aqueles que deviam pregar a palavra de Deus. Ele disse: vocês são como sepulcros. Vocês são como sepulcros calhados, bonitos por fora e podres por dentro. Né? Imagina, né? Imagina Jesus, os sacerdotes, aqueles homens, cheios de autoridade, homens escolhidos, homens que eram respeitados. E vocês são como sepulcros calhados. Vocês são podres. Porque ele tinha autoridade. Ele não, Jesus não olha. Não olha a aparência, né? Deus disse isso a Samuel, né? Samuel foi ungir Davi a rei. Passou todos os filhos ali de Jessé, menos Davi. E Samuel ficou meio assim: ô, Senhor. O Senhor falou assim: o Senhor falou para ele: Samuel, eu não olho como você olha. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Não é nenhum desses. Porque eram homens fortes, guerreiros. A aparência, opa, deve ser esse, deve ser aquele. Quando na verdade Deus escolheu um menino. Um menino, cheio de unção. Mas um menino. Para ser rei. E foi assim com Jesus também. Porque Jesus prometeu o Messias. Jesus prometeu aquele que viria a restaurar o seu povo. E o povo de Israel queria um homem guerreiro. O povo de Israel queria um homem que fosse, né, pegar a espada e destruir os romanos que dominavam ali o povo de Israel naquela época. E Deus mandou Jesus, um homem pregando o amor e o perdão. Para você ver como as coisas, como os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. Para você ver como Deus trabalha na vida do homem. Para você ver como Deus faz as coisas loucas dele, né? Aliás, as coisas sábias dele parecerem loucas para o homem. É por isso que Deus fala que as coisas sábias do homem são loucura para ele, são loucura. A nossa sabedoria é loucura para Deus, porque se você for olhar e contar nos dedos, se você for, né, meditar um pouquinho, você vai entender que o homem não tem sabedoria coisa nenhuma, porque o homem não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe. O homem não sabe. Aliás, o que vai acontecer daqui a um minuto? Ninguém sabe, mas Deus sabe. Que sabedoria é essa, né? Eu sou sábio. Sou estudado, sou homem culto, falo 10 línguas. Sabedoria vã. Sabedoria que é glória para este mundo. Mas para Deus, nada é. Porque a sabedoria dele é a sabedoria que deveria estar no coração do homem. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo disse: vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que você seja revestido de um novo espírito, de entendimento. De entendimento. Entendendo aquilo que irá acontecer na tua vida amanhã. Eu sempre chamo a atenção da igreja, irmãos. Eu sempre orei a Deus, irmãos. Eu sempre orei a Deus e falei: Senhor, eu penso que Deus ouve a minha oração. Eu falei: Senhor, me livra. Não me deixa ser um homem superficial. Essa é a minha oração quase que diária. E eu peço a Deus: Senhor, não cria uma igreja superficial. Não deixa a tua igreja ser uma igreja superficial. Não deixa, Senhor. E nós, irmãos, temos que lutar contra isso. Se você observar, irmãos, que está acontecendo nesta igreja, você vai notar que existem situações de lutas, são lutas para que haja consagração, lutas para que haja oração, lutas para que haja adoração, lutas para que haja ministração a Deus, lutas para que haja entrega verdadeira do coração a Deus, para que as pessoas que entrem aqui não entrem aqui e fiquem na hora da oração, na hora do louvor, mas antes sintam no profundo da sua alma aquilo que estão fazendo aqui, para que Deus possa responder com o coração aberto dele às pessoas que estão aqui. E é uma luta, irmãos, é uma luta, mas eu diria que é uma luta incessante. Enquanto eu tiver fôlego e puder pregar a palavra de Deus, é isso que eu vou buscar. Enquanto Deus permitir que eu esteja respirando e podendo falar um pouco daquilo que Ele é, eu vou buscar isso. E eu vou motivar isso. E eu vou desejar isso. E eu vou orar em favor disso. Para que a igreja dele seja uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque é essa a diferença. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É. Eu não oro a Deus para que ele enche o teu bolso de dinheiro. Eu oro a Deus para que Ele te encha do teu espírito, do seu espírito. Sabe por quê? Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter tudo o que você precisa. É isso que você precisa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Toda a tua vida. Até você ficar velhinho, né? É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Você ser cheio do Espírito Santo. Que você vai conquistar tudo aquilo que você colocar no seu coração. Aonde Deus disse a Josué, né? O que Deus disse a Josué quando falou para ele, né, que ele ia entrar na terra prometida? Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu darei a você. E essa promessa, irmãos, persiste na nossa vida. Nós seremos bem sucedidos aonde quer que nós estejamos. Tem um salmo que fala sobre isso, que até uma canção lá do, não lembro de quem, que fala, né, que a nossa vida será abençoada. Abençoada aonde quer que nós iremos. Tudo que nós fizermos será bem sucedido, diz o Senhor. Você acredita nisso?
Amém.
Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. É promessa de Deus. Não é promessa do pastor, né? Promessa do pastor você pode até esquecer. Esquece. Promessa do pastor, esquece. Que ele é homem. As promessas de Deus você tem que jogar para dentro de você e viver a promessa de Deus para a sua vida. Viver aquilo que Deus tem para você. A escolha é tua. A escolha é sempre tua. Querer Deus ou não querer Deus? Viver as coisas são de Deus ou viver as coisas são do diabo? Ser abençoado ou ser amaldiçoado? É sempre a escolha. A escolha é sua. Ir para o céu ou ir para o inferno? Sabe por que a escolha é sua? Porque Jesus já entregou o caminho. Jesus morreu na cruz para todas as pessoas deste mundo, mas somente as que o aceitarem, aceitarem o seu sacrifício, o aceitarem como seu Senhor, estas estarão debaixo do sacrifício do Senhor. Aquele que não aceita não está debaixo do sacrifício. Os judeus que crucificaram Jesus foram condenados porque não aceitaram o Salvador, não aceitaram aquilo que Deus mandou, como Deus mandou. Eles queriam diferente. Deus mandou errado. Deus não entendeu nada do que a gente queria. Talvez fosse esse o coração do povo de Deus. Deus enviou sempre aquilo que tem efeito sobre a nossa vida. Você tem uma atitude verdadeira em relação a Deus. Porque ele mesmo fala aqui, né? Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. O que é a verdade? Verdade é a palavra de Deus, a verdade é o Espírito Santo de Deus, a verdade é Deus, a verdade é Jesus. A Bíblia disse isso. Escrevi num boletim da igreja esses dias atrás aí. Deus tem um nome, que é o Deus da verdade. O Espírito Santo de Deus tem um nome, o Espírito da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Deus. Viva a verdade. Viva as coisas santas. Viva as coisas que são de Deus. Nós pedimos aqui no início dessa reunião, irmãos, e eu penso mais uma vez que Deus ouve a nossa oração. Nós pedimos que nosso culto, fosse levado até os átrios do Senhor. Até os átrios do Senhor. Até o pátio, onde está o trono de Deus. E Jesus está sentado do lado direito de Deus. Nós pedimos que nós fôssemos levados lá, para podermos cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor face a face. E junto com os anjos que estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Junto com esses anjos, os querubins, nós pudéssemos declarar estas palavras ao Senhor. Santidade, irmãos, vai muito além do pecado, né? Onde existe pecado, não existe santidade. A Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém.
Esta é a palavra do Senhor. Ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo, ele disse. Esse é o motivo. Não existe outro motivo. Sede santos porque ele é santo. Porque eu sou santo, ele disse. Esse é o motivo. Igual a mim. Igual a mim, igual a Deus, né? Esta é a vontade de Deus. Não se iluda, irmãos. Eu volto a dizer para você. A palavra de Deus é clara. Mais clara que o sol. O diabo tem enganado, iludido, mentido, destruído vidas. E as pessoas acham que ainda podem ver Deus. E as pessoas acham que ainda são dignas de Deus, servindo as trevas. Quando Deus deixou claro: sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Abra os olhos. Abra os ouvidos. Para que Deus possa fazer essa grande obra na sua vida. Eu vou orar por você agora. E eu quero orar por você e eu quero ministrar o grande poder de Deus sobre a tua vida esta noite. Nós vamos orar aqui, irmãos, e nós vamos quebrar raízes. Nós vamos quebrar raízes de destruição. Satanás tem plantado raízes no coração e na mente das pessoas. Enganado, iludido, cegado os corações. E essas raízes vão ser queimadas hoje. Pelo poder de Deus, para que você tenha liberdade, para que as raízes de Deus, para que as raízes do poder de Deus, para que as raízes do Espírito Santo de Deus possam ser aquilo que faz a diferença na tua vida, porque é isso que tem que ser a diferença na tua vida, as coisas que são de Deus. Se você quer essa oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Oricalabassurianda lalabanaia, serebicanda lalabanaia.